Há 20 anos, as brasileiras conquistaram um instrumento legal que se tornou escudo contra a covardia. Falar na Lei Maria da Penha é lembrar a história de coragem de uma mulher que não desistiu de buscar a justiça. Uma batalha que hoje produz efeitos na vida de milhares de outras mulheres. Mas se o Brasil tem uma legislação de combate à violência doméstica que serve de referência no mundo todo, por que a violência não para de crescer? Em 2025, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios desde 2015, com 1.568 mulheres mortas por razões de gênero, uma alta de 4,7% em relação a 2024. A própria Maria da Penha Fernandes, que é hoje ativista pelos direitos das mulheres e que esteve no Senado em março desse ano, pensa que é preciso ir além da tipificação. Ela sugeriu, por exemplo, que os profissionais de saúde sejam capacitados a atender e orientar as vítimas nas unidades básicas.
Para que ela saiba identificar aquela vítima que não sabe que é vítima de violência doméstica, embora sofra. Porque ela passa e não sabe que passa. Porque ela acha que é a si mesmo. Porque ela vem de herança, o pai fez isso, o avô fez isso, e isso era normal.
O reconhecimento das formas de violência de gênero tem sido, de fato, um dos grandes desafios da implantação da lei. Apesar de ser associada à violência física, o conceito de violência trazido pela Lei Maria da Penha é bem mais amplo. É o que explica a advogada e especialista em direito da mulher, Lúcia Bessa.
Quando alguém diz para mim, ou me manda calar a boca, ou diz que eu sou um atraso na vida dele, que eu vou me trocar por duas de tantos anos, né? Ou aquela pessoa que pega o meu cartão porque diz que eu não sei gerir e administrar a minha vida financeira, isso é uma violência patrimonial. Aquela pessoa que me chama de louca, isso é uma louca, você é uma descontrolada, cala sua boca que você não serve pra nem para conversar, né? Você não sabe fazer nada, sua casa é um lixo, você não serve nem para cuidar dos filhos. Isso também é violência.
Outra preocupação apontada pelos especialistas é a resistência cultural das próprias instituições judiciais. Um exemplo recente que chocou o país foi o do homem de 35 anos que vivia com uma adolescente de 12 e que foi absolvido da acusação de pedofilia porque o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que eles formavam uma família. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é vice-presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, falou sobre o caso.
Então, o Código Penal, ele é direto e objetivo em relação a isso. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. E crime tem que ser punido. A movimentação da sociedade, a movimentação dos poderes constituídos é para enfrentar e combater esses crimes. Da mesma maneira que a gente diz que criança não é mãe, criança não é esposa e meninas não são propriedades.
Para Maria da Penha, nem a melhor lei do mundo pode com as raízes profundas da cultura machista sem educação para a mudança.
A gente precisa mudar a cultura do machismo, porque não adianta você ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada, e não é.
Entre os aprimoramentos recentes feitos pelos parlamentares na Lei Maria da Penha, está a inclusão no texto do conceito de violência vicária, aquela que acontece quando o agressor utiliza os filhos ou dependentes para causar sofrimento psicológico, moral, patrimonial ou físico à mulher. A mudança foi uma iniciativa da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Peça ajuda. Procure a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar ou Disque 180. Da Rádio Senado, Raíssa Abreu.